Bom dia. Muito bom dia. Bom dia a todos. Para fazer nosso aeróbico. E Rafa fala: bora sair no soco. 5 minutos sem perder a amizade. E Rafa parece um guaxinim. Eu não sei porque eu recebo esse tipo de proposta. É o tipo da coisa que assim, você não tem nem altura. Você não tem. Acho que o tamanho da cara dele é o tamanho da minha mão fechada, assim. O que acontece? Aí eu entendo o Danilo Gentili que fazia a pergunta: você acha que você derruba ele num soco? Não, é que nem dá um soco numa folha de papel, ela voa. Mas cara, para imaginar. Quem que acorda de manhã e quer brincar de tomar soco na cara? Sério? É porque na realidade deve ter passado a noite tomando muito. Aonde a rima leva? No sul. Enfim. Bom dia, Raquel. Começamos bem, né? Quarta-feira, começamos bem. Bom dia, Portugal. Altura, 1,85 m. Maria Tereza faz uma pergunta interessante: como fortalecer os músculos da coxa se tem artrose no joelho? Então, a artrose ela diminui o que é a sua excursão de flexo-extensão, mas ela não limita completamente. Então, o que você vai fazer é justamente trabalhar dentro da flexo-extensão que você tem, né? Aliás, se você for pensar o que que a musculação é benéfico para quem tem artrose, começar a treinar 15 minutos atrás. Pois é, 7 horas da manhã o povo já quer arrumar briga, Raquel. Meu Deus do céu, que impressionante. Deve ter tido, sei lá, um pesadelo. Vai saber o que que a pessoa sonhou. Olha, um banhento vegetariano. Um veg banha. Bato proteínas com PTS e ovos. Tava pensando em usar whey como ergogênico e para efeitos na miostatina. Qual dosagem recomenda? Posso usar whey concentrado? Não seja o Tarek, você tá estudando, hein, meu? Você tá estudando. Muito bom. Bom, você tá estudando por quê? Porque, pessoal, quem. Os primeiros autores a falar sobre essa capacidade de ergogenia do whey foram dois autores, Paul Reis e Alan Krebs. E esses caras, eles falaram sobre. Eles fizeram um trabalho onde eles comparavam o que que era você tomar whey de manhã e de noite, dissociado de exercício, e você tomar whey antes e depois do treino. E o que que ele observou? Era a única coisa que mudava. A dieta das pessoas era a mesma, a sessão de treino das pessoas era a mesma. A única coisa que mudava é ou essas pessoas elas tomavam whey antes e depois do treino, ou elas tomavam um whey, né, de manhã e de noite. As pessoas que tomavam, nesse estudo do Alan Hayes e do Paul Krebs, as pessoas que usavam whey antes e depois do treino, elas tinham um ganho maior de massa muscular e tinham perda de gordura associada a isso. Agora, o que é mais interessante? Diferente de todos os trabalhos na época, porque isso é um trabalho antigo, eu não lembro de quando ele foi publicado, né? Mas é um dos trabalhos clássicos sobre a ergogenia do whey. E diferente de todos os trabalhos, eles estudaram o que que eram as cargas no leg press, no agachamento e no, aliás, no terra, no agachamento e no supino. Bench press, não é leg press. Bench press. Então, supino, agachamento e terra. E o que que eles perceberam? Que as pessoas que usavam whey antes e depois do treino, elas tinham um aumento nas cargas que elas elevavam nesses exercícios. Olha que interessante isso, fera. O que mostrava que muito desse ganho de massa muscular podia estar associado não à capacidade do whey de ser uma proteína, né, e te entregar mais material para você melhorar sua síntese proteica, e sim... Fera foi foda, né? E sim porque você tinha uma modificação ativa no que era a sua capacidade de realização de trabalho, ou seja, a sua carga, né, ela modificava. Então, sim, Jotark, você tem razão nisso. Sobre miostatina, aí você tem que ver o trabalho de um cara chamado Juha Rumi, né, que é o uso crônico de whey protein. E aí o que, que o Juha Rumi ele mostra? Que quando você tem o consumo de whey protein diário acima de 22 semanas, você tem modulação da miostatina. Tá? Agora vamos falar da dose para isso, né? Que é o que você quer, que é o que você quer saber. A dose para isso é 0,5 grama por quilograma de peso antes do treino. Se você tomar esse 0,5 grama por quilograma de peso antes do treino, você já resolve, você melhora a ergogenia, você melhora a resposta à miostatina. Se você tomar antes e depois, né, você tem que equilibrar com o que é o restante das suas refeições, tá? Lembrando que o whey ele conta com proteína, tem gente que não conta, mas ele conta com proteína da dieta, né? Você está consumindo proteína. E o fato de você usar concentrado vai funcionar muito bem, fique descansado, tá? Vai dar bom. Parabéns! Cara, olha que legal, né? Tirando o Janimal, que acordou querendo tomar soco na boca, Jotark, vegetariano, estudante, três perguntas realmente relevantes aqui para nós. Muito bom, parabéns. Deixa eu só te falar uma coisa, Jotark. Se você consome PTS todo dia, pessoal, PTS é proteína texturizada de soja, tá? Você precisa colher um exame de sangue quando você for fazer exame de sangue, que é a sua função tireoidiana. Por quê? Porque a proteína de soja ela é rica numa proteína que a PTS, né, a proteína texturizada de soja, ela é rica numa proteína que a compõe, que é a genisteína. E a genisteína, ela é capaz de diminuir a função de uma enzima chamada TPO, tireoperoxidase. E o problema de você inibir a função da tireoperoxidase é que cai a sua função tireoidiana. E como que você compensa isso? Né? Você precisa aumentar a quantidade de consumo de iodo na sua dieta. Só que isso é uma coisa extremamente complicada, porque se você for consumir o iodo, por exemplo, na forma de Lugol, você corre o risco de fazer uma coisa chamada reação de Wolff-Chaikoff, que é um hipotiroidismo precedido de um hipertiroidismo. Então você faz o consumo do Lugol, esse iodo ele entra rápido na sua circulação, as células foliculares da tireoide elas tentam captar esse iodo o mais rápido possível, e o que, que acontece? Você estoura essas células elas se arrebentam. Você perde a célula tireoidiana, e isso vai fazer você extravasar o hormônio tireoidiano. Você faz um pico da função tireoidiana, você libera muito T3 na circulação, você faz um hipertireoidismo, e por queda de volume de célula folicular, você tem uma queda de produção de tireoidiano que te leva a um hipotireoidismo. Tá? Eu te falo porque, infelizmente, eu já tratei muito disso no consultório, porque teve uma época que era moda, né? O pessoal tomar e prescrever Lugol. Não faça isso, tá? Tem dúvida? Não acredita no titio? Pergunta pro seu endócrino. A menos que ele goste de prescrever Lugol para pessoas saudáveis, tá bom? Mas você tem que ficar de olho na sua função tireoidiana por conta de você consumir proteína texturizada de soja, por conta da genisteína, tá? Fica tranquilo, você não vai perder sua tireoide de comer proteína de soja. Não é isso que eu falei, se alguém repetir falar que eu falei, eu vou mandar tomar caju. Mas perceba, toda fonte de proteína, ela tem seus senões. Se pegar a própria carne vermelha, ela é rica, por exemplo, em gordura. Então, está associado um consumo muito frequente de carne vermelha a um aumento do seu colesterol, certo? Então, se você tem isso, né, tem que lembrar que cada coisa no seu só devido valor. Tá bom. Peixe. Cara, se você consumir exclusivamente peixe, né, então existe a corrente do pessoal que fala de intoxicação dos rios por metais pesados, né? Pode ser que você tenha um aumento das taxas de metais pesados no seu corpo. O frango, cara, lembra que um frango, em um mês e meio, ele já cresceu e está pronto para o abate por conta de manipulações hormonais que fazem com o bicho, né? Então, também, né, é uma coisa que a gente tem que ver. Exceto se você consumir aquele frango corim, que é um cocó feito fisiologicamente, né? Mas você vai ver que é um franguinho menorzinho, mais magrinho. Vira meu pai, por favor. Ah, hoje eu tô de óculos, eu consigo enxergar. Não posso, né, filho? Não posso. Mas você é um filho do banho. Filho do banho. Não sei se isso foi um elogio. Enfim. Muito bom, Jotark. Olha, pro ano que vem, eu vou escolher as melhores perguntas. Se eu tivesse feito isso, com certeza eu ia colocar a sua dentro delas. Muito feliz com a sua pergunta. Menino cabra bom. Seu filho de banha. Caio Belato, bom dia. Amanda Almeida. Sou bariátrica, estou com pouca massa magra. Voltei para a musculação. Devo tomar creatina e whey? Sim. E aeróbico? Com certeza. Ainda preciso perder uns 7 quilos. Amandinha, coração do titio. Amor da minha vida. Açúcar do meu chá. Não fala pra titio que depois de uma bariátrica você precisa perder 7 quilos, coração. Tá? Principalmente porque se você não tava tomando creatina antes, se você não tava tomando whey antes e passou por tudo isso e não tá fazendo exercício, quer dizer que você perdeu também massa muscular no processo. Amandinha, coração. Você vai numa nutricionista que trabalha com o seu gastro que fez a cirurgia em você, porque se ele fez uma bariátrica em você, ele com certeza... ele tem uma nutricionista que é da equipe dele. E você vai equilibrar a sua dieta para você perder o mínimo de massa muscular possível, porque, Amandinha, não dá para olhar peso, coração, tá? Principalmente quando você faz bariátrica. Existe um processo intenso de recomposição corporal onde você tem ajustes de gordura e de massa magra. E se você olhar peso, o que pode acontecer é que você pode, em ordem de perder peso mais rápido, perder massa muscular. Aí não é lucrativo. A gente ainda, né, usa o whey protein para diminuir a perda de massa magra após, né, cirurgias bariátricas, né? A única coisa é que tem que ser uma coisa muito equilibrada, porque o whey protein, ele tende a acidificar o seu trato gastrointestinal, Isso quer dizer que ele, fora de contexto e sem uma prescrição dietética adaptada para aquilo que são as suas condições e necessidades, feita por um nutricionista, né? Feita por um nutrólogo e elaborada, o que é a sua prescrição dietética por um nutricionista, vai dar ruim, Amandinha. Então, não olhe para si como um saco de peso, pelo amor de Deus. Eliakim. Diria ser estranho na academia alguém começar a ter vontade de rir perto do fim ou após de uma série intensa? Leg 45? Isso é a risada do desespero, né, Eliakim? Isso é a risada do desespero. Você tá no desespero que você vai acabar, né? Eu tenho vontade de rir, eu tenho vontade de chorar. Ontem, por exemplo, eu fiz leg press. Não foi ontem. Foi... Pô, quando foi? Segunda-feira eu fiz leg press. E segunda-feira foi dia de fazer série de 30. Né? Quantas séries de 30 no leg press você fez? Eu fiz 10 séries de 30. 300 movimentos de leg press. Né? Eu, quando tava pro fim, eu queria rir, eu queria chorar, eu queria sair correndo, eu queria pegar alguém que eu não gosto muito e colocar lá no leg press e mandar fazer pra mim, né? Mas isso acontece, entendeu? Isso acontece. Fica tranquilo. Caio Belato. Finasterida, VO para calvície versus hipertrofia. Caio, é razoavelmente imprevisível, tá? Eu tenho muito paciente que usa finasterida, tá? Eles têm hipertrofia normal. Se você fizer a pergunta para mim, mas e se ele tirar, ele ganha mais massa muscular? Cara, não sei, mas ele fica careca. Então, né? Essa é a pergunta que eu não sei te responder justamente por conta disso, né? Não dá para você fazer um exercício de tipo, vamos colocar a finasterida para ver o que acontece. E também, vamos tirar a finasterida para ver o que acontece. Você sabe o que vai acontecer se você tirar a finasterida, né? Vai aumentar o que é a queda de cabelo do paciente. E ele necessariamente pode ser que não queira isso, né? Shinobi Kill. Alguém jogava Mega Drive na década de 90. Minha testo era menos de 200. Tomei Deposteron 3 meses com propósito de reposição. Por quê? Você tem mais de 65 anos de idade? Não parece. Posso tomar 1 ml por semana de Durateston para meios estéticos? Cara, vamos falar sério. Você vai ficar com uma testosterona que fica entre 1.200 e 1.800, tá? Você faz 3 aulas por semana com personal e você quer tomar uma Durateston por semana? Você tá maluco? Mas você não treina o suficiente nem pra virar... Porra, velho. Um jogador de truco treina mais que você. 3 vezes por semana. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar com aquela cara, parecendo cara de babuíno, vermelho, inchado. Vai ficar putinho, porque isso acontece, porque vai bater a testo, principalmente no dia que você tomar a injeção, né? Porque tem propionato no meio, sobe rápido. Vai ficar mal criadinho. Vai deixar de ser adultinho. Ou seja, Shinobi, isso é uma jumentagem. Em primeiro lugar, se você tinha um atesto menor que 200 nanogramas por decilitro e você é jovem, você tem que descobrir por que você tem um testículo que não está funcionando direito. Pode ser que o seu testículo não esteja funcionando direito, né? Pode ser que o seu hipotálamo e a sua hipófise não estejam funcionando direito, tá? Você já pensou que você tem um crânio faringioma e você está tomando testo, porque menos que 200 é muito baixo? Olha, Não se faz reposição em jovem, se investiga, tá? Então, primeira coisa, investiga-se. Ah, se treinar 6 vezes por semana, eu vi, ó, se treinar 6 vezes por semana, você, meu, provavelmente, se você não vai competir, se você não trabalha com o seu físico, você já tá com o físico que você quer, a menos que sua dieta esteja um lixo, aí você tem que consertar a dieta, né? Mas, velho, na boa, você mais não treina do que treina. Você já começou errado. Todo errado. Isso não é pra virar Shinobi Kill. Você tá mais pra Mario Kart, Alex Kidd, qualquer coisa assim. De verdade, velho. Vai no endócrino, vê como é que você tá, descobre como é que tá a tua... Vai ver o que que fez você ter essa testosterona abaixo de 200, porque isso é grave, cara. Abaixo de 200 em jovem é grave. E trata isso, né? Porque, com certeza, a coisa não tá muito legal, não. Tá bom? Fica chateado comigo, não. Eu tô te contando a história antes de acontecer. Não gaste tempo. Não faça papel de tolo. Não coloque suas expectativas de forma mágica. Durateston nunca foi uma droga de estética, é hormônio. Existe associação do que é hormônio e desempenho físico, tá? Só que se você não tem aumento do desempenho físico, você só vai ter o colateral do hormônio. Você treina 3 vezes por semana, você descansa 4. Rapaz, sem notícia boa pra tu. Marcelo Emílio, bom dia. Maria Adelaide, treino há 14 anos, tive síndrome do pânico e compulsão alimentar. Fui de 65 para 95 quilos em 6 meses, mesmo com tratamento, nutricionista, psicólogo. Alguma dica para perda de peso? Sim, procura um psiquiatra, tá? Compulsão alimentar, transtorno alimentar, ele é uma doença igual ansiedade, depressão. Você precisa tomar remédio. Tá? Ganhar 30 quilos em 6 meses é ganhar 5 quilos de gordura por mês. 5 quilos de gordura é um saco de arroz. Se você pegar em volume de gordura, é uma bola de sebo desse tamanho. Tá? E se você não entendeu que isso não é normal, Maria, que tem um problema sério acontecendo com você, então eu falo para você. Isso, você tem que procurar um psiquiatra, porque provavelmente você precisa de medicação para organizar isso, tá? Luiz André, qual a sua opinião sobre a Mansão Maromba? Eu não sei o que é Mansão Maromba. Passaria algum tempo lá? Eu nunca passaria tempo nenhum longe da minha casa. Gravaria algum vídeo lá? Não, porque eu não sou youtuber. Ou isso mudaria muito sua rotina? Qualquer coisa que mude minha rotina não me agrada. Maria Carolina Ribeiro, passando para agradecer e dizer que o banho mudou minha vida. Que bom. Comecei a assistir em março, eu tinha 74 quilos, 34% de gordura corporal e culpava tireoide. Clássico, né? Hoje eu tenho 62 quilos, 15% de BF e vou competir em abril do ano que vem. Muito bom, Maria Carolina. Agora, lembra, e aí eu vou te falar uma coisa do coração, que quando você transforma o alvo em uma obrigação, aquilo que é uma satisfação vira um trabalho. Isso é uma forma muito eficaz de estragar aquilo que você tem de bom com a sua, com o seu planejamento geral em relação à sua perda de gordura, seu desenvolvimento de físico. Então tome o seguinte cuidado. Não deixe que a obrigatoriedade do que é o treino para competição estrague sua satisfação de treinar. Se você começar a se sentir cansada, se você começar a se sentir desmotivada em relação à competição, larga a competição e não larga o treino. Porque na minha experiência eu vi um monte de menina que colocava a competição como se fosse objetivo, não ia bem ou não ia como gostaria na competição, a pessoa ela achava que ela ia ganhar a competição, E não tem a ver com isso, porque também não é uma competição de beleza. Dificilmente alguém vence o primeiro campeonato, tá? Muito dificilmente, né? A pessoa, ela achava que aquilo era uma avaliação sobre ela e não sobre o trabalho que ela fez. E aí virava uma desgraça, tá? E acabava com a pessoa deixando de lado o treinamento e a dieta e voltando para físicos de patamares muito anteriores. Então, toma esse cuidado, Maria Carolina, tá? Preserva o que é bom dentro de você. Essa é uma das razões de eu ponderar tanto sobre fazer uma competição. Eu treino porque eu gosto. Se eu não puder treinar porque eu gosto, se eu tiver que treinar porque eu tenho uma obrigatoriedade de cumprir determinadas metas, sem que isso respeite, por exemplo, o que é? A minha capacidade de recuperação. Se eu tiver que me machucar mais, e eu tô com 43 anos de idade, se eu tiver que me arriscar a me lesionar e ter que parar de treinar, não vai ser bom. Então, pensa com carinho isso, tá bom? Luxemburgo, bom dia.
Bom dia.
Robson Souza, sou ectomorfo, estou há 4 meses treinando e fazendo dieta. 5 quilos de carbo... Não, 5 gramas de... por quilo de carbo, acho que é isso, 2 gramas por quilo de proteína, 1 grama por quilo de gordura, treino 6 dias, faço cardio 4 vezes na semana, 40 minutos, estou no caminho certo? Não sei. Salva para a Rafinha, isso aqui é muita coisa, né, Robson? Olha só, a gente usa taxas de carboidrato um pouco menores quando a gente quer secar, né, e construir um físico. A gente usa no máximo 5 gramas de carboidrato por quilo. Agora, precisa ver quanto você está pesando, quanto sua taxa de metabólica esperada e o quanto você está consumindo em relação a essa taxa metabólica, tá? Se você treina 6 vezes por semana, isso é boa notícia, quer dizer que você está no caminho certo. Se você faz cardio 4 vezes na semana por 40 minutos, significa que você está acumulando 160 minutos de cardio por semana, o que também é bom, porque pelo menos 120 minutos é o que a gente tem que fazer para a gente sobreviver. Tá? Agora, esse cálculo dietético, ele precisa ser refeito de acordo com seu percentual de gordura, seu peso, sua massa muscular e o que é o seu metabolismo basal. Que pode ser calculado para termos práticos ou então pode ser melhor ainda. Você pode fazer uma calorimetria indireta que vai te dar o que é o seu metabolismo basal. E isso ajuda muito a fazer a sua prescrição de dieta, tá bom? Rebeca, o que influi o cortisol, teste vitamina D zero no emagrecimento? Rebeca, não sei se eu entendi. Cortisol, testosterona e vitamina D zero? Bom, cortisol zero, você vai ter uma síndrome de Addison e você tá com a sua vida sob risco, tá? Porque cortisol é um hormônio cuja falta é, né, uma causa de morte. Testosterona zero para a mulher, né, ou uma testosterona indetectável, ela só é algo válido se você tiver um estradiol zero. Porque se você tiver estradiol, você tem testosterona. A única coisa é que ela não está no plasma, ela está no ovário, sendo aromatizada através de FSH aromatase para você ter estradiol. E se você não tiver testo nem estradiol, precisa entender o que está acontecendo com você, né? Você pode ter desde uma falência ovariana precoce até um distúrbio alimentar que faz com que você tenha incapacidade de produção de hormônio por falta de caloria que você não consome. E vitamina D zero eu nunca vi, mas vitamina D ela é um cofator importante para uma porrada de coisa que acontece na sua vida, inclusive o que é a força do seu osso, né? Então, se você tem uma vitamina D zero, eu faria com certeza uma densitometria óssea para avaliar qual a qualidade do seu esqueleto. Se você treina vitamina D, o ideal é que fique lá entre 30 e 40, que é um nível bom. Não precisa ter 100 de vitamina D, isso daí teu corpo não aproveita. Quem treina muito forte, aparentemente tem benefício de uma vitamina D um pouco mais alta. Aí estamos falando 50, 60. Por quê? Porque a vitamina D, ela controla o metabolismo do cálcio no organismo, funcionando como se fosse um contra-hormônio regulador do PTH, o hormônio da paratireoide. O que a vitamina D faz? Ela aumenta a reabsorção de cálcio no osso, aumenta a absorção de cálcio no intestino e aumenta a reabsorção de cálcio nos rins, mantendo seus níveis de calcemia em níveis fisiológicos, em níveis adequados. Tá bom? Então é isso que você vai fazer, coração. Preocupado contigo, hein? Grande Rodrigo Constantino. E aí, professor? Ah, o Vitor Belfort é sensacional, né? Eu, pelo menos, sou fã dele desde aquela época. Marcelo Emílio, bom dia. Messias, gratidão pelo banho. De nada. Mudança de estilo de vida e ganho de saúde. Cheguei a bater 100 quilos. E em menos de um ano, baixei para 77. Dieta e musculação agora faz parte da minha vida. Deus abençoe. Amém, Messias Martins. Amém. Fico feliz, cara. Parabéns. 23 quilos, só na seriedade aí. Muito bom, hein, meu? João Paulo Milese. Bença. Deus te abençoe, meu filho. Tainá foi ontem pra academia comigo. Ô, coisa boa. Enquanto eu treinava, ela ficou lá sentada comendo pavê de chocolate. Ah, nem tudo é perfeito. Deve ficar feliz? Deve. Já é um começo? Sim. Ela é seu orgulho. Parabéns. Todas as nossas mulheres têm que ser o nosso orgulho. Isso é a chave da felicidade. Quando a sua mulher é seu orgulho, existe admiração. Quando existe admiração, existe respeito. Quando existe respeito, existe amor. Muito bom, João. João nunca me decepciona, né? Você já pensou? Isso você tem que ficar feliz, ela foi para ficar com você, né? Eu tava pensando numa coisa aqui. Eu sei lá, minha opinião. Vou te dar minha opinião, tá bom? Eu acho muito legal que ela tenha ido para te fazer companhia. Eu gostava muito quando a Roberta não ia treinar, mas ela ia me fazer companhia. Eu treinava duas vezes melhor, né? Às vezes, é melhor isso do que você ver a Tainá com aquelas calças que envelopa, que fica... E não dá bola para você. E fica que nem um satanás para lá e para cá na academia. Tá bom? Minha perspectiva. Você já viu aquelas calças? A mulher não vestiu a calça, ela envelopou. Não sobra nem espaço. Se bobear, você olha assim e fala, eita, porra. Tô vendo um negocinho ali, ó. Ai, Jesus amado. Meu Deus. Isso não é uma crítica, tá? Até uma curiosidade, porque... Rapaz... Deve dar trabalho. Sérgio Teixeira, treino musculação uma vez por semana. Tempo curto. Alguma dica? Pô, Sérgio, vamos aumentar isso? Uma vez por semana, pode ser durante a semana? Aí você treina sábado e domingo, né? A gente fala, ah, sábado e domingo é dia de descansar. Não, cara, sábado e domingo é dia de você treinar, é dia de você fazer o que você gosta. Inclusive sem correria, né? Faz isso. Tá bom? Pietra Rodrigues, suave? Suave na nave. Só queria saber se viajar por alguns dias prejudica quem está focado em chegar à hipertrofia e iniciou a treinar há poucos meses. Pietra, não. Às vezes até, dependendo do nível de estresse que você colocou no seu físico nesse tempo, você até melhora, porque você cria, entre aspas, um descansinho aí, né? Eu acho positivo. Agora, eu vou te ser sincero, Pietra. Todo lugar que eu viajo, eu fico num hotel que tem academia. E eu não exagero na comida, né? Eu como de tudo, evidentemente, né? Tem um roteiro que as meninas gostam muito de fazer, né? A Duda, a Clara, a Roberta, elas adoram ir para Paris. E o francês, ele não é muito de treinar. E nem de tomar banho. Você imagina uma francesa envelopada. Larga para lá, some essa ideia. E aí eu treino todo dia e eu não como até explodir, tá? Então faz isso, dá certo. Mariana Mari Brandão, médico do esporte em Belo Horizonte pro meu esposo. Pede para ele procurar doutor Guilherme Klein. Klein com K. K-L-E-I-N. Guilherme Estopa, Muzeira. Treino musculação e cardio 5 vezes por semana, jiu-jitsu 3 a 4 vezes por semana. Pretendo competir no ano que vem. No jiu-jitsu ou na musculação? Faltou se falar isso, Guilherme. 90 quilos, BF de 10 a 12%. Acha testo, 250 mg a cada 10, 12 dias, viável para rendimento? Utilizo e me sinto muito bem. Guilherme, se você está com 12%, usando 250 mg de testosterona a cada 10 dias, eu acho um rendimento ruim, na verdade. Né? Se é para você usar um esteroide e ficar com um físico normal, para que usar o esteroide? Mas uma coisa eu te previno, tá? Fisiculturismo, musculação, não aceita outro esporte. Quando você começar a ter diminuição do que é o seu consumo calórico para chegar perto da competição, você vai ver que os treinos de jiu-jitsu, eles vão detonar com a sua recuperação. Então você pode até ficar com um físico mais estável dentro de uma dinâmica, né, equilibrada, onde você não é nem lutador de jiu-jitsu mais rápido, mais forte e mais ágil. E nem o fisiculturista mais seco, mais musculoso, com mais muscularidade, nem com a musculatura mais arredondada, mais roundness. Você fica uma coisa média, né? Agora, a competição não é do médio, né? Competição é para escolher o melhor. Então, se você for para competição, aí, cara, a coisa, ela vai exigir de você que você deixe o jiu-jitsu aí durante um tempo. Sobre a testosterona, que é a sua curiosidade, é o que eu acho. Para você usar testosterona e ficar com um físico normal, o que você está usando? Não é uma coisa que... Eu gosto de carro, tá? Eu tenho um carro que tem 500 cavalos. E, meu, todo mundo que vê esse carro, o carro tá novinho, tá, meu... Eu cuido impecável também, né? Virou e mexeu, eu deixo uma oficina aqui em São Paulo, chama FR Tech, né? E os caras lá, né? Teve gente, já viu meu carro lá, né? E os caras lá, eles fazem preparação, eles fazem estética automotiva e fazem preparação. E essas pessoas que me conhecem, sabem qual é o meu carro. Pô, eu vi teu carro lá fazendo revisão, por que você não faz um Stage 1? Você não faz um Stage 2? Cara, o carro já tem 500 cavalos. Já não usa isso no dia a dia. Você vai deixar com 700 pra quê? Pra dar uma merda e ter um prejuízo gigantesco, né? Porque é isso que acontece. Então eu raciocino para minha vida exatamente as mesmas coisas em relação ao que é tudo que me cerca, né? Ah, pra que eu vou fazer um ciclo monstro? Ah, você vai ficar gigante, mas pra quê? Né? Vou disputar algum campeonato? Tô com um físico bom do jeito que eu tô, eu gosto do físico que eu tenho, né? Eu gosto de tentar evoluir dentro dos parâmetros que eu me coloquei. Ah, porque você não põe 700 cavalos no seu carro? Porra, eu não uso 500. Eu não passo do limite de velocidade, eu não sou esse cara. Eu gosto de curtir meu carro, eu gosto da tecnologia do meu carro, eu gosto do design do meu carro, né? Eu acho que você pode começar a pensar assim um pouquinho, né? Pra você se preservar. Isso é importante. Quem dura mais, sempre ganha mais, né, meu? Leonardo Lauro. Tomografia computadorizada de abdômen para investigação de nefrolite e descobriu uma hérnia umbilical de 1,2 centímetros e pequena hérnia gástrica hiatal por deslizamento. O que não fazer no treino para ferrar mais ainda? Bom, Leonardo, primeira coisa, mais me preocupa a hérnia hiatal do que a hérnia umbilical. Uma hérnia umbilical de 1,2 centímetros, se você não está tendo passagem de alça com estrangulamento, deixa ela quieta lá, tá? Já a hérnia tal é mais complicado. Se você começar a ter sintoma dispéptico, se você começar a ter muito sintoma gástrico, aí faz sentido você procurar um gastrocirurgião para você se informar melhor. O que pode melhorar isso daí é você trabalhar a musculatura de core, musculatura do centro do corpo, tá? Isso pode ajudar, né? Mas sempre manter um abdômen forte, mesmo que você não necessariamente se coloque para usar exercícios com muita carga, é sempre útil, né, meu? Abdômen forte também significa que você vai ter uma proteção boa aí contra lombalgia, contra esse tipo de coisa. Soldado 06, obrigado pelos R$2. Shinobi, melhor live diário. Shinobi, vamos sair desse projeto Alex Kidd, tá? Porque isso não dá. Vamos combinar o seguinte. Vossa Excelência e o Guilherme Estopa, vocês vão me mandar fotinho no direct do Instagram. Mas tem que ser hoje para eu poder caçar isso daí, porque amanhã eu não vou conseguir encontrar mais. Aí eu mando um recado para vocês, uma direção para onde vocês têm que ir. Fechou? Isadora. Professor, meu irmão foi para casa. Obrigado pela força. Muito bom, Isadora. Que bom, querida. Muito feliz. Sérgio Teixeira. De nada, um abração. Santiago. Tenho TAF em 6 dias. Tenho que fazer 3 barras. Faço 2. E sinto muita dor no punho. Faço fortalecimento. Alguma dica para competir, conseguir completar a terceira? Em 6 dias, Santiago. Não tenho dica, cara. 6 dias é muito pouco tempo. Miguel Sena. Ressonância do ombro deu um discreto edema subcondral, componente clavicular da articulação acromioclavicular de natureza mecânica. Continua a academia? Miguel, todo mundo que treina tem isso, parceiro. Não vamos fazer uma retirada da sua acromioclavicular por conta disso. Ronivaldo. Meu filho tem hérnia umbilical. Pode treinar? Cirurgia 8 do 4. Ronivaldo, ele até pode treinar, mas o que ele deve treinar? Ele deve treinar muito abdômen, só que isso tem que ser orientado por um profissional de educação física ou um fisioterapeuta que sejam especificamente especialistas em trabalhar com musculatura do core, tá? O que é musculatura abdominal? Porque senão, inclusive, até o resultado da cirurgia não vai ficar tão bom assim. Eric Wolf, gostaria de saber de você qual é o melhor horário, intensidade e tempo para fazer aeróbio, para perder gordura e manter massa muscular. Mas aeróbio não é para perder gordura. Quem te falou isso? Aeróbio é para ganhar capacidade metabólica. O melhor horário é o horário que você puder. Treino musculação 5 vezes na semana, às 17 horas. Ótimo! Acorda meia hora mais cedo e começa a fazer 20 minutos de aeróbio por dia. E aí, a cada uma semana ou duas, você vai aumentando 5 minutos até você conseguir acumular 2 horas de aeróbio por semana, Eric. Pompermeyer, bom dia. Comprei um kit de musculação totalizando 30 quilos, muito bom. Acredito que mesmo sendo muito, é possível treinar em casa de modo satisfatório? Acredito sim, já fiz isso muito, Murilo. Guilherme Estopa, competir no Gil. Ah, aí é outro papo. O BF eu jogo pra cima. Não, não faz isso não, cara. Não joga o BF pra cima não, porque senão você fica cansado pra lutar. Ruim. Bioimpedância bateu 7, 8%, porém não acho que seja muito preciso. Realmente não é. Ó, competição no Gil, Guilherme, é outro papo, tá? Aí o que eu te aconselho? Preparação de competição pro Gil, ele faz com que você tenha que ter uma observação crítica maior sobre as suas capacidades. O que, que te ajuda no Gil? Força e velocidade, tá? Então, o que, que eu te recomendaria? Entre 3 e 4 meses antes da competição, você falar com o seu treinador para trocar o seu treino e fazer um treino misto de força e velocidade, tá? Que diabo é isso? Treino de força, se você treina sozinho, ele tem que ser seguro. Então, basear o seu treino em cluster set. Se você não tem alguém para te acompanhar para fazer os treinos de potência, eu recomendo que você não faça. E agora, para luta, o treino de resistência para luta, eu não recomendo que você faça isso na musculação. A musculação não é eficiente para isso. E para você conseguir, você tem que mudar tanto a rotina da sala que você vai se atrapalhar e as pessoas vão te atrapalhar e você vai atrapalhar as pessoas que estão treinando. Aí eu acho que você deve considerar fazer um preparo num box de crossfit, tá? Porque é o que mais se assemelha com a luta. Tô te falando porque é o que dá certo com os lutadores que eu cuido, tá? Belle Silva, só para agradecer, de nada. Manda beijo para quem? Mando, beijo para você, Belle Silva. Renato Gabas, bom dia. Denis Dias, gostaria de deixar minha gratidão, pois após te conhecer, minha vida mudou drasticamente, não só com os treinos, mas com o meu comportamento. Minha forma de enxergar a vida mudou. Muito obrigado pelas lições de vida. Que Deus abençoe. Amém. Que Deus abençoe você e sua família, Denis. Obrigado. Larissa Pires, Bike Indoor, entre 5 e 8 da noite, prejudica o sono? Depende da intensidade que você fizer, Laricinha. Laricinha. Se você fizer... Renato Gabas, adolescente vegetariano pode tomar creatina? Não é que ele pode, ele deve, né? 5 gramas, não 5 miligramas. Se você fizer uma atividade aeróbica, Laricinha, muito intensa, o que pode acontecer é que você vai despertar e aí tá lascado. 8 horas da manhã, hora de treinar. Pessoal, muito agradecido pela companhia. Um prazer inenarrável estar com vossas excelências nessa bela manhã de quarta-feira. Lhes faço votos de saúde, bem-estar e estética. E vamos que vamos, porque o dia urge. Urge, hein? Bonito isso. Li num livro.